pela manhã, mas tem reflexo agora no final do dia, porque as pessoas têm de voltar para casa. Qual a situação agora, nesse momento, Lucas Taveira? Boa tarde.
Opa. CBN, eu falo ao vivo da estação Tatuapé.
Não, a gente não está sem condições técnicas de conversar com o Lucas Taveira, ele que está em uma das linhas que apresentaram problema hoje pela manhã, e a gente está tentando retomar o contato. Não, sem condições. Daqui a pouco o Lucas Taveira ele volta aqui para trazer mais detalhes sobre essa situação, inclusive o rodízio de veículos que vigora na cidade de São Paulo, no centro expandido, foi suspenso agora no final do dia e também foi suspenso pela manhã. Houve uma certa confusão pela manhã, porque a prefeitura suspendeu só em parte da cidade e depois acabou decidindo por suspender todo o rodízio, isso depois que o rodízio já tinha acabado. Então, se por acaso, resumindo, se por acaso você saiu de casa, sua placa estava no rodízio de hoje, você saiu de casa no horário de rodízio, você não vai ser multado. É isso. Samantha Klein tem mais informações ao vivo, conversou com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Oi, Samantha.
Isso, e ele muito feliz, viu, Débora e Carol. Ele disse que a reconciliação deve estar vindo por aí, confirmou que Michele Bolsonaro deve gravar ainda hoje um vídeo a respeito dessa reaproximação com o enteado, o pré-candidato, que vai ser confirmado no sábado, aí, candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e ele disse que a importância dela é muito grande para a campanha. Não sabe ainda se Michele vai participar da convenção nacional que ocorre em São Paulo por conta dos cuidados que ela tem diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre, né, o seu regime domiciliar de prisão. Portanto, é bem possível que ela grave ainda hoje um vídeo de reconciliação. E a manifestação pública de Flávio pedindo desculpas a ela, desculpas públicas, pedindo apoio, fazendo apoio por apelo e também um apelo aos aliados que não façam aí ataques contra ela, ainda que não citando diretamente, foi uma exigência dela, um pedido aí formal de desculpas para que ela possa realmente embarcar nesta campanha. E Valdemar ficou bastante feliz, disse que isso vai ser muito bom para a campanha, que vai alavancar, inclusive, alavancar a busca por outros aliados, por outros partidos que eventualmente ficaram em dúvida. Mais uma pergunta que eu fiz para ele. E sobre a investigação do caso Dark Horse, do ministro André Mendonça ter autorizado, então, a Polícia Federal a fazer a investigação? Ele disse, é muito bom porque aí o Flávio vai poder esclarecer tudo e vão parar aqueles vazamentos, segundo o presidente nacional do PL. Com você.
Obrigada, Samantha. Vou começar a dar mais valor para os likes, hein, Carol, nas redes sociais. Preciso ficar mais feliz com os likes.
Tem aquele bloco aqui no Rio de Janeiro que é o simpatia quase amor, agora é o like é quase amor. Tá, pelo visto, né?
É isso, então a gente cai no aguardo desse vídeo. Você fica agora com o noticiário da sua região. Na volta tem mais notícia aqui para você no Ponto Final CBN. A gente vai falar sobre conflito no Oriente Médio, os impactos no preço do barril de petróleo, que voltou a bater os $100.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Ó o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. Ele está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Agora em Brasília, 5 horas 26 minutos. Boa tarde, ouvintes. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé. Nós vamos juntos até as 8 horas da noite com informações do trânsito, informações do DF. E é claro que os nossos ouvintes podem participar. O nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. E a gente já começa com informações do nosso noticiário local. O ex-governador do DF, Ibanez Rocha, do MDB, confirmou nesta quinta-feira que não será candidato a nenhum cargo nas eleições deste ano. O anúncio foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais. Na mensagem, Ibanez afirmou que a decisão foi tomada após um período de reflexão e explicou que optou por não seguir uma pré-candidatura ao Senado por motivos pessoais, citando o bem-estar, a família, entre outros assuntos. Ele também destacou que continuará atuando em favor do DF, mesmo sem mandato, e reafirmou seu apoio ao MDB e aos candidatos do partido na disputa eleitoral. Desde que anunciou a pré-candidatura ao Senado, Ibanez Rocha teve que recalibrar a relação com aliados. Ao assumir o comando do DF, Celina Leão subiu o tom e criticou a gestão de Ibanez e áreas como a saúde e também a crise no BRB. A troca de farpas foi para parar ali nas redes sociais, com Ibanez acenando para um rompimento político e Celina rebatendo logo em seguida. Bom, e agora a gente aciona a nossa reportagem ao vivo. Juliana Souza está aqui na linha com a gente. Tem outras informações do Distrito Federal, não é isso, Juliana? Boa tarde para você.
É isso mesmo, Ana. Boa tarde, ouvintes. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou uma interna da Penitenciária Feminina do DF por homicídio após, segundo a acusação, induzir outra detenta a simular um suicídio e impedir o socorro da vítima. De acordo com a denúncia apresentada pela promotoria do Tribunal do Júri do Gama, o crime ocorreu no dia 2 de setembro de 2025. A acusada, Julia Arielle Fernandes, teria convencido Suraquia Andrade Souza a simular um enforcamento sobre a promessa de que a ação sensibilizaria a direção da unidade a reestabelecer o fornecimento de medicamentos controlados. Segundo o Ministério Público, quando a vítima iniciou a simulação, a denunciada impediu que ela interrompesse o enforcamento, ameaçou outra interna que tentou prestar ajuda e ainda puxou os pés da vítima para garantir a morte. O MPDFT sustenta que o crime foi motivado por ciúmes, já que a acusada acreditava que a vítima teria se relacionado com sua companheira. A denúncia aponta as qualificadoras de motivo torpe, emprego de asfixia e dissimulação. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações, Juliana Souza, que volta também com outras notícias do DF ao longo do nosso noticiário local. Bom, e a gente segue com uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam pelo eixo monumental, sentido rodoviária do plano piloto, vão encontrar o trânsito parado desde o Ministério da Defesa. Não há registros de acidentes por lá e a velocidade média dos veículos está na casa dos 13 km por hora. Já já a gente volta com outras informações. Vem chegando aí o repórter CBN.
Repórter CBN.
Vamos ver.
crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
O ministro do STF, André Mendonça, autorizou a abertura de inquérito para investigar repasses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão do magistrado atende a um pedido da Polícia Federal que teve manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República para a abertura do inquérito. Os repasses somam R$ 61 milhões de reais. A Polícia Federal busca confirmar a quantia. Senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, divulgou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas e também o apoio de Michele Bolsonaro durante a campanha eleitoral. A gravação foi divulgada poucos dias antes da Convenção Nacional do Partido, agendada para este sábado em São Paulo. Flávio ainda não revelou quem será o candidato a vice na chapa. 44% das crianças que vivem nas ruas do país têm até 6 anos de idade. A informação faz parte de um estudo do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Mais de 4.300 meninos e meninas da faixa etária estão em condições de extrema vulnerabilidade. O levantamento considerou dados de julho do CadÚnico. Sozinho, o estado de Roraima reúne um terço das crianças na primeira infância em situação de rua. O Fundo Monetário Internacional declarou que, apesar de diversos desafios, a economia brasileira tem demonstrado resiliência nos últimos anos. Segundo o órgão, embora exista a possibilidade de uma nova tarifa de 12,5% aplicada pelos Estados Unidos ao Brasil, além da de 25% imposta na semana passada, é esperado que o impacto macroeconômico seja modesto. A entidade enfatizou que o país deve priorizar o ajuste fiscal para diminuir a dívida interna e possibilitar a redução da taxa de juros. No horário de Brasília, 5h31.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN.
Matheus Leite, em São Paulo, tem mais informações sobre o Anuário da Segurança Pública, que foi divulgado hoje e traz vários recortes importantes sobre a segurança pública em todo o Brasil. Você traz agora mais especificamente, né, Matheus, os dados de feminicídio. Boa noite para você, boa tarde para você, agora para toda a rede.
Exatamente, Débora. Boa tarde a você e também aos ouvintes. Os casos de feminicídio continuam em alta no país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estudo divulgado nesta quinta-feira aponta que 1.571 mulheres foram mortas em 2025 em razão do gênero, aumento de 4% na comparação com o ano anterior. A cada caso em 2025, o Brasil registrou mais de 500 episódios de ameaça, 182 de agressão física, 84 descumprimentos de medidas protetivas de urgência, 78 casos de stalking, 38 de violência psicológica e quase 3 tentativas de feminicídio. Para a coordenadora de gênero e raça do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Brandão, os números mostram que os riscos de morte podem ser reduzidos se houver um monitoramento do ciclo da violência.
Significa o quê? Que as mulheres têm denunciado muito essas situações, né, de ameaça, de perseguição, né, de agressão, que antecede esse ciclo, que culmina geralmente na violência letal. Se a gente levar isso em conta, não apenas como uma questão lateral, talvez a gente possa lidar com isso como uma estratégia também para monitorar esse ciclo da violência e impedir que o feminicídio se consuma.
O anuário também mostrou aumento de 25% do número de vítimas de produção, posse ou distribuição de material de abuso sexual infantil. 4.063 menores de idade foram expostos a essa prática criminosa, mas, de acordo com o estudo, a amostra é pequena, perto do que circula efetivamente na internet. As vítimas são principalmente do sexo feminino e a incidência é maior contra menores que estão entrando na adolescência, com idades entre 14 e 15 anos. Mais de 86% dos registros têm apenas autores do sexo masculino. O coordenador de Infância e Juventude do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cauê Martins, destaca outro ponto de atenção no perfil dos responsáveis pelos crimes, a fatia significativa de jovens.
34,2% dos autores desse tipo de material também são adolescentes. Então, acho que tem esse debate a ser feito com a sociedade brasileira, né, sobre o que tem acontecido nos ambientes digitais. Né, e acho que isso traz evidências um pouco para esse debate, para que a gente, enfim, pense em políticas públicas que incidam nesse público.
Ainda entre os crimes sexuais, o anuário aponta a queda de 5% na quantidade de estupros, primeira baixa no indicador desde a pandemia. Esse movimento, no entanto, pode indicar um cenário de subnotificação, já que houve alta de 2% das notificações de estupro no mesmo período na plataforma digital do Ministério da Saúde. Também houve elevação de 5% nos casos de assédio sexual e de quase 6% nos episódios de importunação. O estudo também revela alta nos indicadores de violência contra crianças e adolescentes. Os registros de maus-tratos subiram 14% em 2025, na comparação com o ano anterior. A elevação é de 106% entre 2021 e o ano passado. Os crimes de ódio também cresceram. Houve alta de mais de 35% nos casos de homofobia ou transfobia, 13% nos episódios de racismo e 9% nos de injúria racial. A lesão corporal dolosa contra a população LGBTQIAPN+, subiu mais de 7%. Débora.
Obrigada, Matheus Leite, pelas informações ao vivo em São Paulo. Esse recorde dos casos de feminicídios no Brasil, trazido pelo Anuário Brasileiro da Segurança Pública, na verdade reforça o que tem trazido outras pesquisas, né, Carol? O número de feminicídios vem aumentando nos estados, aqui no estado de São Paulo, é uma realidade. Outros levantamentos feitos mostram esse aumento em todo o Brasil. Ou seja, essa tem que ser uma pauta central para ser discutida entre os candidatos agora nesse ano de eleição. Candidatos ao governo de estado, aos governos de estado, candidatos à presidência. A gente sabe que a segurança pública, de um modo geral, é um tema que tem sido muito importante para os brasileiros, tem sido trazido à tona em todas as eleições, não vai ser diferente, mas esse recorte do feminicídio precisa de uma atenção especial, porque vários especialistas dizem que o Brasil vive uma epidemia de feminicídios.
Os números confirmando o que a gente sente, né, Débora? Porque a gente noticia praticamente todo dia pelo menos um caso, e não é por falta de punição, porque a pena para o feminicídio pode chegar até 40 anos de prisão. Então, não se trata de endurecer a lei, né? A lei já é bastante dura e os crimes continuam acontecendo. Aliás, sobre o feminicídio, Débora, a gente tem atualização em Belo Horizonte sobre o caso daquela capitã da PM, que foi levada já morta pelo marido, né? Sargento também da Polícia Militar. Ele foi preso, a polícia está investigando esse caso. A Desirê Miranda tem atualizações. Oi, Desirê, boa tarde.
Ei, Carol, boa tarde para você, para a Débora e para os ouvintes. Imagens de câmeras de segurança do apartamento do casal de militares Michele Azevedo e Eduardo Abner de Oliveira mostram o sargento carregando o corpo da mulher já morta. Conforme o registro de vídeo do prédio, o sargento coloca a vítima no carro e vai em direção ao Hospital Odilon Berens, na região noroeste de Belo Horizonte, para buscar atendimento médico para a mulher na noite da última segunda-feira. Ao chegar ao local, as equipes de saúde identificaram que a capitã Michele já estava sem sinais vitais há pelo menos 4 horas. Diante disso, a polícia militar foi acionada e o sargento foi preso em flagrante. Desde então, o caso é investigado pela Polícia Civil de Minas, que, além da coleta de imagens das câmeras do prédio, iniciou a oitiva de testemunhas como familiares e conhecidos do casal. Daniele da Silva é vizinha da vítima e contou que gravou um vídeo na porta do apartamento dos militares que mostra manchas parecidas com sangue. Segundo ela, as brigas entre os dois eram frequentes.
Quando eu cheguei, estava aqui no chão e tal, que ele tinha saído, era às 9:30 da noite, eu cheguei 9:45, quase que eu dava de frente com ele ali, né, no elevador. Aí eu vi as gotas de sangue, até filmei na hora as gotinhas de sangue lá, eu falei assim, hoje o negócio foi mais sério, né, já dava para saber que um dia poderia acontecer o pior.
A expectativa também é de que nos próximos dias a Polícia Civil divulgue um laudo com as causas da morte da capitã. Segundo os médicos, ela apresentava hematomas no corpo e uma grave lesão na cabeça. O corpo da vítima foi enterrado nessa quarta-feira em um cemitério aqui da capital mineira. Familiares e colegas da corporação e da cavalaria da PM também prestaram homenagens a Michele. Ainda na ocasião, a comandante-geral da Polícia Militar de Minas, Coronel Cleide Rodrigues, afirmou que Michele é mais uma vítima de violência doméstica.
Nos meus 29 anos de polícia e 2 meses aproximadamente de comando da instituição, eu aprendi uma coisa. Não existe nada mais triste do que a perda de uma vida. A morte da capitão Michele e de todas as outras mulheres em virtude da violência doméstica e familiar contra a mulher, ela nos toca a alma e ela nos motiva cada vez mais a lutarmos contra esse inimigo visível e muitas vezes invisível que assola a nossa sociedade.
Também nessa quarta-feira, Carol, a justiça decretou a prisão preventiva do sargento Eduardo Abner. A defesa disse que recebeu com respeito a decisão e que, por enquanto, não vai se manifestar sobre o caso. O sargento acumula registros anteriores de violência doméstica e também chegou a ser expulso da PM em 2009, mas foi reintegrado à corporação por decisão da justiça em 2015. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública mostram que Minas Gerais já registrou no primeiro semestre de 2026 78 feminicídios e 97 tentativas de homicídio de mulheres por companheiros ou familiares. Carol.
Obrigada, Desirê. Nossa sociedade falha em parar esses criminosos, né, Débora? É sempre assim, a morte não vem do nada, né? São casos de violência que se acumulam ao longo dos anos, diferentes mulheres fazendo esse tipo de denúncia. Nada acontece, um dia acontece o pior, né?
Você fica agora com o noticiário da sua região. Já já o Ponto Final CBN está de volta com mais informações para você.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança. E o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive. Com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion, você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive. Qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Trânsito.
Motoristas que passam pelo eixo monumental no sentido Epianorte vão encontrar o trânsito com bastante retenção ali desde a altura do Ministério da Justiça. A velocidade média dos veículos está na casa dos 24 km por hora. Essa lentidão que vai seguir até a rodoviária do plano piloto e depois desse ponto, a partir da Torre de TV, o trânsito com retenção também até depois do Estádio Nacional Mané Garrincha. A velocidade média dos veículos por lá também não chega a 30 km por hora. Os motoristas encontram ali na N2 Oeste, no sentido W3 Norte, logo ao lado da Polícia Federal, a velocidade média dos veículos na casa dos 15 km por hora. Tem lentidão na W3 Norte para aqueles motoristas que seguem em direção à Asa Sul e não há registros de acidentes aqui no centro de Brasília. A gente vai seguir monitorando a situação do trânsito nessa volta para casa. Já chamar a atenção também do trânsito na saída sul, os motoristas que seguem em direção ao Jardim Zoológico de Brasília vão encontrar o o trânsito parado, então, desde a altura da estação 114 Sul, ainda no Eixão, a velocidade média dos veículos reduzida por lá não chega nem a 30 km por hora e trânsito intenso também na EPGU por toda a via até a altura ali do Guará 2. O motorista só vai sentir realmente que o trânsito vai melhorar conforme for se aproximando ali da Avenida Contorno do Guará 2. E também não há registros de acidentes ali na IPGU, nem ao fim do Eixão Sul. Vamos seguir, portanto, monitorando. Agora, os motoristas que estão saindo ali do Eixão Sul, mas vão pegar o setor policial em direção à IPIG, vão encontrar também esse trânsito parado até a altura do cemitério Campo da Esperança. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 15 km por hora. Trânsito com retenção também para quem passa pela L4 Sul, também conhecida como Avenida das Nações, desde a altura do Deck Sul até a Vila Telebrasília, isso tudo no sentido Guará 2. E a gente segue atualizando agora a situação do trânsito na Epia Sul. Na Epia Sul, sentido Epia Norte, o trânsito está travado desde o Parque Shopping até o Cruzeiro Novo e no sentido contrário também tem lentidão desde a altura da Polícia Rodoviária Federal, passando pelo Parque Shopping, depois desse ponto, o trânsito segue fluindo normalmente e vai ficar com mais retenção ali, até por conta do trânsito, o fluxo de veículos que passa ali pela IPDB, desde o Balão do Torto, do Balão do Aeroporto, até o trevo da IPDB. A velocidade média dos veículos para aqueles motoristas que seguem em direção à EPSul será na casa dos 25 km por hora, e aí desde a Floricultura até o Catetinho tem bastante retenção nessa volta para casa, sentido Santa Maria. Inclusive lá na BR-040, os motoristas que passam ali em frente à Santa Maria vão encontrar também esse trânsito mais intenso, sem registros de acidentes, e que vai inclusive até o entorno do Distrito Federal, na região de Valparaíso de Goiás. Depois do Polo JK, então, o trânsito segue intenso até o Parque da Matinha, lá em Valparaíso. Já a gente volta com outras informações do trânsito para falar da IPTG e da estrutural. Os nossos ouvintes podem participar. Logo mais a gente volta com outras informações.
Ponto final CBN.
São 5 horas e 47 minutos agora. O Lucas Taveira, ele está na zona leste da cidade de São Paulo, na estação Engenheiro Goulart, que é uma estação que fica entre as linhas 12 Safira e 13 Jade, dos trens metropolitanos aqui de São Paulo. Trens que tiveram problemas hoje pela manhã, inclusive um incêndio, e o Lucas traz as últimas atualizações aqui pra gente. Oi, Lucas, boa tarde.
Boa tarde, agora sim pra você, né, Débora? Tudo normal, viu? Essa é a notícia mais importante. Linha 11 Coral, 12 Safira, 13 Jade, todas as linhas funcionando normalmente, depois de muitos problemas nesta manhã. Eu comecei aqui na reportagem por volta das 5 horas na estação do Brás, aí vim até a estação do Tatuapé, demorou ali por volta de 5 minutos para fazer esse caminho da estação Brás até a estação do Tatuapé, e agora cheguei na estação Engenheiro Goulart em mais 10 minutos assim, então situação normalizada. Informação importante também é que o serviço Expresso Aeroporto também voltou a funcionar sem nenhuma restrição. A gente lembra que aqui na estação Engenheiro Goulart você tem acesso para ir ao aeroporto de Guarulhos, e além disso o serviço Expresso Aeroporto também voltou a funcionar sem restrições. Depois dos problemas desta quinta-feira, o governo de São Paulo e a Artesp determinaram um retorno temporário da CPTM à operação dessas linhas e também do serviço Expresso Aeroporto por um período inicial de até 90 dias. Segundo a Artesp, o contrato de concessão já firmado com a Trivia Trens já previa a possibilidade desse retorno temporário da CPTM em situações como esta, em que problemas aconteceram. O formato dessa atuação dividida entre CPTM e Trivia Trens ainda não foi definida. Vai ser definida pela diretoria da agência reguladora. A Trivia Trens assumiu a operação das três linhas, a 11 Coral, a 12 Jade e a 13... A 13 Jade e a 12 Safira, na última terça-feira, em 3 dias de operação oficial, já registrou 3 falhas. Então, tem chamado muita atenção essas falhas nos trens. A desta manhã aconteceu por volta das 5h40 da manhã, quando o incêndio em uma composição provocou uma ocorrência elétrica e interrompeu aí o fornecimento de energias. O Corpo de Bombeiros controlou rapidamente as chamas e imagens registradas também mostraram passageiros caminhando pelos trilhos e o fogo na parte superior de um trem na região da estação Bresser Moca. As linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade foram afetadas. A principal afetada foi a linha 12 Safira, que ficou totalmente paralisada por boa parte da manhã e depois aos poucos foi normalizada. Como você trouxe mais cedo, a prefeitura suspendeu o rodízio municipal de veículos em toda a capital nessa quinta-feira. Com isso, carros com placas 7, 8 podem circular normalmente, mas mais cedo a CET tinha informado, né, que o rodízio na parte da manhã teria seria cancelado somente na Zona Leste, o que causou ali um problema ali, muita gente ficou reclamando dessa situação, mas depois, mais tarde, por volta da 1h, todo o rodízio foi suspenso, então situação tranquila para os motoristas também que vão trafegar agora à tarde na cidade de São Paulo, viu, Débora?
Obrigada pelas informações, Lucas Taveira. Felizmente ninguém ficou ferido, né, Lucas, nesse incêndio. As imagens que circulam são impressionantes. A composição ficou totalmente carbonizada. No momento em que os passageiros percebem o incêndio do lado de fora, todo mundo se assusta e aí vira o caos, né? As pessoas saíram do trem, então, com medo do incêndio e andaram pela linha férrea, para tentar fugir daquela situação. Bom, também esse caos, essa tentativa de fugir do fogo, andar pela linha, não seria recomendado, obviamente, mas as pessoas não tinham orientação. Ninguém disse para elas o que fazer. Na hora que você vê o fogo vindo em sua direção, o que é que você faz? Tenta fugir. Né? As pessoas arriscaram, obviamente, mas tentando fugir do incêndio, tentando fugir do fogo. Então, você que está vindo para São Paulo, não é de São Paulo, está vindo para São Paulo, rodízio municipal de veículos está suspenso. Hoje não poderiam circular carros com as placas finais 7 e 8. Então, nesse momento, até as 8 da noite, está liberada a circulação desses veículos aqui na capital paulista.
Imagens desesperadoras mesmo, Débora. Vamos falar de noticiário internacional, porque teve uma votação na Câmara dos Estados Unidos, uma votação que tem um caráter mais simbólico, mas a Câmara americana aprovou um projeto que determina a suspensão da guerra contra o Irã. O Luiz Fernando Figliazzi tem os detalhes. Oi, Luiz, boa tarde.
Oi, Carol, boa tarde, Débora, boa tarde aos ouvintes. Isso mesmo, e os efeitos da medida são em grande parte simbólicos, tá, Carol? Os parlamentares, eles aprovaram resoluções semelhantes nos últimos meses, mas elas não levaram ao fim da guerra, como todo mundo já sabe. Além disso, Trump teria que ratificar tal medida para ela ter efeito legal, algo que o presidente republicano não vai fazer. A votação ocorre após Trump ter anunciado uma intensificação dos ataques ao Irã em razão da morte de mais militares norte-americanos. Os preços do petróleo dispararam nesta quinta-feira e o Brent ultrapassou a marca dos $100 por barril pela primeira vez em 2 meses, após subir 6%. A abertura de novas frentes de combate na guerra entre Estados Unidos e Irã, com o ataque dos Houthis contra navios sauditas no Mar Vermelho, levou o preço do petróleo a subir. Trump ainda disse que vai condicionar um acordo nuclear que vem costurando com a Arábia Saudita para que o Reino Árabe reconheça o Estado de Israel. Apesar de colocar a condição, Trump elogiou o acordo nuclear assinado na quarta. Ele afirmou ainda que o enriquecimento de urânio feito pela Arábia Saudita vai se destinar apenas a fins civis de energia e será feita em cooperação com os norte-americanos. Segundo informações divulgadas anteriormente, o pacto terá duração prevista de 30 anos e deverá envolver empresas americanas no desenvolvimento do setor nuclear saudita. O texto ainda será submetido ao Congresso dos Estados Unidos, que poderá barrá-lo se tiver maioria suficiente, Carol.
Obrigada, Luiz.
São 5 horas e 53 minutos agora.
valorinveste.com.
Hoje com Yasmin Tavares.
Débora, Carol e ouvinte da CBN, boa tarde. Olha, o barril de petróleo voltou a ultrapassar os $100 nessa quinta-feira e o impacto foi imediato nos mercados. Lá fora, a disparada da commodity reacendeu o medo da inflação e deu um banho de água fria nas apostas de cortes de juros nos Estados Unidos. O resultado? Um dia de forte liquidação em Wall Street, com o índice Nasdaq caindo mais de 2%, puxado também, é claro, por quedas entre as gigantes de tecnologia em meio a mais uma temporada de balanços por lá. E por aqui, a Bolsa Brasileira conseguiu amortecer a aversão ao risco global parcialmente. O Ibovespa fechou com queda moderada de 0,5%, segurando o patamar dos 176 mil pontos. E a explicação para isso está na própria composição do nosso mercado. E o que eu quero dizer com isso, né? Se a nossa bolsa, por um lado, não tem ações de tecnologia para brilhar nos dias de euforia global, por outro lado, em dias de tempestade, é o peso das commodities que garante o refúgio. As ações da Petrobras e da Vale subiram firme hoje e funcionaram como um verdadeiro colete à prova de balas para o Ibovespa. Mas nos bastidores, a alta do petróleo assustou e levou a disparada dos juros, enquanto o dólar subiu para a faixa dos R$5,08. O mercado já começa a duvidar que o Banco Central vai conseguir promover corte na taxa Selic nas próximas reuniões. Mas ainda tem chão até o dia 5 de agosto, que é quando acontece a próxima decisão de juros aqui no Brasil. Fato é que quando o petróleo chega ao patamar de 3 dígitos, é a boa e velha economia que amortece o Ibovespa. Mas fora do mercado, é claro, os juros altos continuam sendo a conta salgada que nós, consumidores, e a economia real vamos ter que pagar. Eu vou ficando por aqui, volto com vocês, Débora e Carol.
Obrigada, Yasmin. Você fica agora com o noticiário da sua região.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
No dia 21 de julho, a FAESP comemorou 86 anos de história, unindo tradição e inovação em defesa do agro paulista. Nascida da União dos Produtores Rurais, a entidade se tornou uma das principais vozes do campo. Ao longo da trajetória, contribuiu para modernizar a produção e ampliar o acesso à assistência técnica e à educação profissional por meio do sistema FAESP-SENAR. Um legado construído por gerações de lideranças e produtores que transformaram desafios em oportunidades e ajudaram a consolidar São Paulo entre os maiores polos do agronegócio mundial. Hoje, essa história segue viva no fortalecimento de uma agropecuária produtiva, sustentável e preparada para o futuro.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. FAESP, 86 anos. Celebrar a história para construir um futuro de excelência.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta, diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decide nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata. É churrasco e ponto.
Escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 6440.
De volta ao noticiário do DF, mais informações ao vivo com a repórter Juliana Souza. Boa tarde, Juliana.
Boa tarde, Ana. Brasília vai receber no dia 29 de novembro a segunda edição da Corrida e Caminhada Inclusão a Toda Prova DF 2026. O evento vai reunir pessoas com e sem deficiência para promover a inclusão por meio do esporte. A prova vai ser realizada a partir das 7 da manhã na Praça do Buriti, às vésperas do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que é celebrado no dia 3 de dezembro. A proposta é incentivar a convivência, combater preconceitos e ampliar a participação da população em ações de inclusão. As inscrições já estão abertas e pessoas com deficiência têm direito a 50% de desconto mediante a apresentação da documentação exigida. Os demais interessados podem se inscrever pelo site oficial da prova. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações, Juliana Souza. Agora são 5 horas, agora são 6 em ponto.
CBN, Tempo e Temperatura.
Bom, o Distrito Federal segue com alerta de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar. Inclusive, esse alerta, esse aviso meteorológico segue até amanhã, dia 24 de julho, às 6 da noite. Há um baixo risco de incêndios florestais e à saúde, mas a gente vem acompanhando aqui desde ontem algumas ocorrências do Corpo de Bombeiros em alguns pontos da cidade. Lembrando que esse aviso fala que a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%. Neste momento, a temperatura está na casa dos 26 graus e a umidade relativa do ar em 32%. O céu com poucas nuvens e para os próximos dias, né? Hoje já é quinta-feira, você que já está programando aí como vai ser a sexta e o fim de semana, as condições do tempo da temperatura devem seguir normalmente como nos últimos dias. Temperatura máxima deve chegar aos 27 graus e a mínima na manhã entre 14 e 15 graus, uma manhã mais fria, com o céu com poucas nuvens e um céu claro também, principalmente ali no domingo. A umidade relativa do ar no fim de semana também deve cair bastante e ficar entre 25% e 65%. Já aproveito aqui para trazer a informação do nível dos reservatórios de água do DF. O Descoberto operando com 97,07% e o de Santa Maria operando com 98,17% da capacidade. São 6:01, vamos ao repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. A subvenção de 44 centavos para a gasolina deve ser prorrogada pelo governo federal. O auxílio acabaria neste sábado. A proposta é que seja divulgada uma portaria estendendo a iniciativa por mais 2 meses, uma vez que a medida provisória que permitiu a criação do subsídio ainda está em vigor. A subvenção foi divulgada em maio para prevenir um aumento nos preços dos combustíveis devido à alta dos preços internacionais provocada pelo conflito entre Estados Unidos e Irã. A EPR, que administra rodovias no Paraná e em Minas Gerais, venceu o leilão de concessão da rodovia Regis Bittencourt, que conecta São Paulo a Curitiba. O desconto na tarifa básica de pedágio ofertado pela companhia foi de 22%, superior aos percentuais oferecidos pelas rivais, Arteris e Motiva. Cerca de 29 mil veículos trafegam pela via diariamente, principalmente ônibus e caminhões. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que considera retomar as operações de combate no Irã. A ofensiva deve incluir ataques de maior escala. O republicano também voltou a dizer que o país do Oriente Médio quer negociar, mas afirmou que Teherã ainda não está disposto a aceitar um acordo. O conflito já custou mais de 37 bilhões de dólares aos cofres públicos dos Estados Unidos. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em baixa de 0,46% aos 176.723 pontos. O dólar fechou em alta de 0,65%, cotado a R$ 5,08. O euro vale R$ 5,78, elevação de 0,37%. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. C.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. A Patrícia tem um valor aplicado em um CDB atrelado ao CDI, que só vai vencer no final de 2027. Como não vai usar esse dinheiro, ela pensou em desaplicar para investir uma parte no Tesouro IPCA+, para aproveitar a Selic de 14,25% ao ano. A outra parte continuaria no banco porque ela tem vantagens como a isenção da taxa de manutenção da conta, cartão de crédito sem anuidade e 10 dias sem juros no cheque especial, se precisar. Ela pergunta se é uma boa estratégia. Patrícia, já faz mais de um ano que a diferença entre a Selic e a inflação está muito alta. A consequência disso é que os juros das aplicações financeiras estão superando com folga o IPCA, o índice oficial da inflação. No Tesouro Direto, o Tesouro IPCA+, com juros semestrais e vencimento em 2037, por exemplo, tem remuneração de inflação mais 8% ao ano. A remuneração do seu CDB atrelado ao CDI hoje é de mais ou menos inflação mais 10% ao ano. Essa taxa de juros acima da inflação é insustentável a longo prazo, porque aumenta muito o custo financeiro para o governo e para as empresas. A perspectiva, então, é que em algum momento as taxas caiam para baixo dos níveis atuais. Portanto, ao travar esse ganho por um período longo, a tendência é melhorar a sua rentabilidade, apesar do menor rendimento no curto prazo. É um risco fazer essa troca, mas tem boas chances de dar certo. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
6:06, agora ponto final CBN de volta. Os Estados Unidos acabaram de divulgar que decidiram taxar em 12,5% os produtos brasileiros sob a alegação de que o país falha em combater práticas de trabalho forçado nos setores produtivos. A expectativa é de que esse anúncio, essa decisão fosse anunciada amanhã, mas hoje o governo americano disse que anteciparia e foi o que fez. O Brasil não é o único a sofrer com essa taxa, no total 60 países foram alvos dessa investigação, que foi feita também pelo Escritório do Representante Especial de Comércio. E, no caso brasileiro, essa tarifa de 12,5% se soma aos 25% que entraram em vigor ontem, quarta-feira, após as primeiras conclusões daquela investigação sobre o Brasil, que também foi aberta pelo Escritório de Representantes Especial de Comércio. Já já, a nossa reportagem chega com mais detalhes sobre essas novas tarifas. A gente agora volta para São Paulo. A Bruna Barbosa traz mais detalhes, traz uma apuração sobre estratégias da campanha de Flávio Bolsonaro. Oi, Bruna. Boa noite.
Oi, Débora. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. A campanha do senador está preparando uma mudança de estratégia para as próximas semanas. Eu conversei com algumas fontes ligadas a Flávio Bolsonaro que disseram que a orientação dos marqueteiros é concentrar a comunicação em temas que afetam diretamente o cotidiano da população. E aqui a gente fala de segurança pública, de custo de vida, numa tentativa de ampliar o diálogo com o eleitorado indeciso. A avaliação da equipe é de que esses assuntos, como sensação de insegurança nas ruas, o aumento de casos de feminicídio, perda do poder de compra, tem maior potencial de mobilização do que esse embate político tradicional. Esse novo direcionamento, Débora, já começou a ser testado nas redes sociais do senador, inclusive com vídeos sobre o preço dos alimentos, o custo de produtos básicos, algumas outras situações que ilustram a dificuldade financeira enfrentada pelas famílias. Nos bastidores, esses aliados defendem que Flávio comece a adotar um discurso menos centrado em críticas ao PT e apresente propostas de forma mais aprofundada. A leitura é de que o senador precisa convencer esse eleitor de centro e principalmente os indecisos. E a expectativa é de que essa mudança de tom já apareça no discurso na Convenção Nacional do PL marcada para o próximo sábado. Eu lembro a vocês que a última pesquisa Quest, que foi divulgada em 15 de julho, mostrou que o percentual de eleitores sem definição de voto praticamente dobrou, de 5 para 11% desde maio, justamente o período em que Flávio caiu de 33 para 28% das intenções de voto. Todo esse movimento aqui acontece em meio às dificuldades do PL para ampliar a coligação, assunto que a gente tem falado aqui na programação da CBN. As negociações com os partidos do Centrão seguem sem um desfecho favorável para a campanha. União Brasil e Progressistas decidiram adotar neutralidade. O Republicanos ainda resiste em integrar formalmente a chapa. Para fechar, Débora, o alinhamento dessa estratégia tem sido conduzido diretamente pelo senador Rogério Marinho, do PL, que também coordena a pré-campanha de Flávio Bolsonaro. A prioridade de agora é manter essa comunicação mais disciplinada e evitar episódios que vão desviar o foco da campanha. E aqui eu cito a recente declaração de Flávio sobre as urnas eletrônicas. Isso ainda está dando o que falar nos bastidores. Foi uma declaração recebida com incômodo por integrantes dessa equipe, que classificaram o episódio como mais um erro. Hoje eu conversei com uma fonte ligada à campanha que disse: Flávio de fato é o tal Bolsonaro mais moderado, só que ele precisa ajustar o discurso. A expectativa é que não tenha um novo episódio de desgaste, mas esse interlocutor me resumiu dizendo o seguinte: Flávio Bolsonaro precisa se ajudar. Débora.
Pois é, e hoje numa entrevista à Globo News, o senador Rogério Marinho, coordenador da pré-campanha, negou que Flávio Bolsonaro esteja tentando imprimir um estilo Jair, ou seja, o estilo dos pais, do pai, né, ao participar de eventos, porque repetiu uma declaração bastante controversa do pai em relação às urnas e tem adotado uma postura mais agressiva. Então, segundo o Rogério Marinho, a ideia não é essa, ele realmente pretende se apresentar como mais moderado. Obrigada, Bruna Barbosa, pelas informações.
Falta alinhar essa teoria com a prática, né, Débora? Porque ele quer se vender como mais moderado. Ele faz um evento muito semelhante, né, ao que tornou o Bolsonaro inelegível, com embaixadores, com representantes diplomáticos. E coloca em dúvida a lisura das urnas eletrônicas. Quem vê isso, né, coloca na balança. Ué, ele é o Bolsonaro mais moderado, mas, de certa forma, está repetindo o comportamento do pai, né? Ô, Débora, a gente tem informação agora sobre um relatório do Fundo Monetário Internacional com algumas recomendações aqui para o Brasil. O FMI divulgou o relatório de avaliação de estabilidade do sistema e também uma consulta sobre a economia brasileira. E aí ele fala sobre autonomia orçamentária para o Banco Central, falaram também sobre o PIX. O Igor Cardim tem os detalhes. Oi, Igor, boa noite.
Oi, Carol. Boa noite para você. Boa noite também para os nossos ouvintes. O Fundo Monetário Internacional recomendou nesta quinta-feira que o Banco Central tenha plena autonomia orçamentária, maior proteção jurídica para os seus servidores e também reforço urgente no quadro de pessoal para as áreas de supervisão financeira. As medidas fazem parte desse relatório de avaliação de estabilidade do sistema financeiro, que também defende a modernização da legislação de resolução bancária, tema que já tramita no Congresso Nacional. O relatório aponta, entre outras coisas, que o sistema financeiro brasileiro permanece sólido, com bons níveis de capitalização e liquidez, e destaca ainda avanços na supervisão desde a última avaliação que ocorreu em 2018. No entanto, o FMI avalia que a falta de autonomia orçamentária e a redução do quadro de servidores tem limitado as inspeções presenciais e a capacidade de resposta do Banco Central diante de riscos no sistema financeiro. A instituição também cita que a liquidação do Banco Master no ano passado não gerou impactos relevantes para a estabilidade do setor bancário brasileiro. O Fundo Monetário Internacional ainda elogiou o PIX em meio aos questionamentos do presidente dos Estados Unidos sobre o sistema de pagamentos brasileiro. O FMI diz que a ferramenta ampliou a inclusão financeira, aumentou a concorrência e elevou a eficiência do sistema financeiro, o que manteve os padrões de segurança. O FMI ressaltou, porém, que o fortalecimento da cibersegurança é importante para preservar os avanços do PIX. Carol.
Obrigada, Igor. Algumas dessas recomendações já estão, inclusive, tramitando no Congresso, né, Débora? Tem uma PEC que amplia a autonomia do Banco Central e um projeto de lei de resolução bancária.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora são 6 horas, 15 minutos. No intervalo passado, a gente falava sobre um alerta que foi emitido pelo IMET e segue até amanhã, às 6 da noite. Esse é um alerta de perigo potencial para baixa umidade, em que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. E esse, devido à baixa umidade relativa do ar, e esse aviso, ele tem então essa validade com índices variando nessa marca nas horas mais quentes do dia, e a condição climática exige cuidado aí da população para evitar riscos à saúde e prevenir também a possibilidade de incêndios florestais. De acordo com as previsões, o quadro de tempo excessivamente seco deve persistir no Distrito Federal por pelo menos mais 7 dias, e a situação ocorre devido à influência de uma massa de ar seco e estável associada a um sistema de alta pressão. Esse sistema atmosférico inibe a formação de nuvens, afasta as chances de precipitação e favorece o intenso aquecimento diurno, que eleva as temperaturas e diminui a umidade aqui no DF. Não só o Distrito Federal, aí que está com esse alerta, além da capital, o alerta abrange integralmente Goiás e engloba áreas de outros 14 estados. Então, aqui no mapa, no site do IMET também dá para ver Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, entre outras regiões do país. E apesar do alerta, o episódio está dentro do comportamento climático esperado para o mês de julho, a época que marca o período de estiagem aqui no Planalto Central. No entanto, a exposição a uma umidade entre 20% e 30% eleva as chances daquele ressecamento na pele e das mucosas, irritações nos olhos, nariz e garganta, sangramentos nasais e o agravamento de doenças respiratórias crônicas como asma e rinite. Em mim, esse ressecamento na minha pele também já começou, acredito que em boa parte dos brasilienses, né, os lábios ficam mais rachados. Então a recomendação é adotar atenção redobrada, principalmente com grupos mais vulneráveis, o que inclui crianças, idosos, grávidas, pessoas com comorbidades. E para diminuir os impactos no cotidiano, a orientação é que a população intensifique a hidratação, use os hidratantes corporais e aplique soro fisiológico nas vias respiratórias. Faça também um protetor solar, é muito importante nesse período, em todo período, né? Protetor solar, independente do dia, tem que ser usado. E também aquela manteiga de cacau para passar nos lábios, isso também ajuda. E lembrando também que esse alerta fala sobre um baixo risco de incêndios florestais, mas a gente vai seguir acompanhando também, porque hoje teve um incêndio em vegetação de grandes proporções que atingiu uma área no setor de Clube Sul. Inclusive, quem passava ali pelo centro de Brasília no horário do almoço, por volta de 1 da tarde, meio-dia, chegou a ver aquela nuvem, né, de fumaça assim, densa, nuvem escura de fumaça densa ali naquela área. E, inclusive, esse incêndio em vegetação chegou a ameaçar barracos localizados nas proximidades, isso tudo na tarde desta quinta. Essa ocorrência foi registrada ali em frente à Fazenda Churrascaria, na Asa Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionada e, ao chegar ao local, constatou o risco de propagação das chamas para a área ocupada pelos barracos. Para apoiar a operação, a corporação empregou um drone que realizou realizou o mapeamento total da área afetada, identificou os pontos de maior risco e auxiliou na definição da estratégia de combate. Então, graças à atuação rápida e coordenada das equipes, o incêndio foi controlado, ninguém ficou ferido e nenhum barraco também foi atingido. Neste período de estiagem, o Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da adoção de medidas preventivas para evitar incêndios em vegetação. Então, a população deve evitar atear fogo em lixo, restos de poda ou qualquer outro material combustível, não descartar pontas de cigarro acesas às margens de rodovias ou em áreas verdes e não realizar queimadas sem a devida autorização. Identificou qualquer princípio de incêndio? Ligue para o Corpo de Bombeiros Militar do DF imediatamente. O número você já sabe, o telefone é o 193. 6:19, já já a gente volta com outras informações do DF.
Ponto final CBN.
Débora, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a instauração de um inquérito para investigar um ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Paulo Dias de Moura Ribeiro, no âmbito de uma apuração conduzida pela Polícia Federal sobre um suposto esquema de venda de decisões judiciais. O magistrado nega as irregularidades. A decisão acolheu um pedido da Polícia Federal, também da Procuradoria-Geral da República, para ampliar as investigações e determinar novas diligências. Num relatório parcial encaminhado ao Supremo, a Polícia Federal afirma que, até aquele momento, não havia elementos que indicassem